Natal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Aumenta o volume do seu aparelho. Eu sou Rangel Carvalho, você está sintonizado na Rádio República, o seu resumão universitário de notícias. Bom dia, Dânia. Bom dia, Léo.
Bom dia, Rangel. Em parceria com a audioativo.com, a gente começa mais um boletim com as notícias mais importantes do que rolou no final de semana. Bom dia, Léo. O Léo vem com as notícias do... Ele é o elo entre a audiência e a nossa rádio.
Bom dia, Dânia. Bom dia, Rangel. Bom dia, caro ouvinte. Para você que tem qualquer dúvida e sugestão, mande o zap pra gente. O código é 24999984870. Repetindo, 99998-4870. Rangel, qual é a primeira notícia do dia?
Léo, nessa segunda-feira, dia 15 de maio, a Mariana Frost traz as notícias da Zona Norte. Fique com a gente até às 9 da manhã.
Cidade.
É, galera, a coisa tá séria na Zona Oeste. A violência vem prejudicando o atendimento na clínica da família Wilson Melo dos Santos, na Vila Kennedy, segundo queixa da população. Por causa dos constantes tiroteios na comunidade, a unidade funcionou parcialmente entre os dias 8 e 10 de maio. Já nos dias 11 e 12, sequer abriu as portas, sem nenhum aviso prévio, de acordo com os moradores. Circulam nas redes sociais imagens mostrando pacientes e funcionários da clínica sentados no chão para se proteger dos tiros. A clínica fechou logo em seguida. O medo faz com que a maioria dos funcionários deixe de trabalhar por estar aterrorizado. Desde janeiro, o funcionamento está irregular e a população tem sido prejudicada devido à inconstância desse atendimento. Quando a clínica fecha, os pacientes são encaminhados para outras unidades, que estão localizadas em uma distância que varia entre 1,5 km e 6 km de caminhada, dificultando o acesso. A professora Valéria Gonçalves, de 49 anos, irmã de um paciente que sofre de toxoplasmose, relata a dificuldade que os moradores da região vêm enfrentando.
É de suma importância, nós lutamos muito por essa clínica da família, tá? E agora, com ela fechada, né, para onde nós vamos? Os postos de saúde são longe, né? Tem um do outro lado da Vila Kennedy, né? Mas a gente precisa... E essas pessoas que estão acamadas, que precisam do médico na casa, né? Precisam do agente de saúde, para onde vão? Né? Para onde vão essas pessoas?
Mariana, mas o que não para de chegar aqui pra gente no WhatsApp, o morador da Zona Norte está perguntando, da Zona Oeste, desculpa. Qual é a resposta do governo sobre esses casos?
É, Rangel, pra galera curiosa do WhatsApp, a prefeitura não esclareceu muita coisa, não. Na noite da última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a direção da unidade precisou interromper o atendimento durante a semana com base no protocolo de acesso seguro, que estabelece parâmetros para o funcionamento em áreas de conflito e violência, que é o caso da Vila Kennedy. Em outra nota, enviada na tarde de sexta-feira passada, o órgão divulgou outra versão, afirmando que não procede a informação do fechamento da unidade. Então a gente pode ver que está tudo muito confuso e nem a própria prefeitura está sabendo se posicionar sobre o caso, muito delicado lá na Vila Kennedy.
Obrigado, Mariana.
Agora vamos para a zona sul da cidade. Rangel, você sabe quem é o autor do verso "Lava roupa todo dia, que agonia"?
Mas é claro. A Dani, olha, eu não sou carioca da gema, não, mas Luiz Melodia, com certeza.
Pois é, mas tem gente que parece que gosta tanto do acervo do cantor que quis levar para casa, mas aí que tá o problema, né? A casa do cantor Luiz Melodia foi invadida e parte de seu patrimônio foi levado. O repórter Wellerson Soares traz mais informações.
É exatamente isso, a Dânia. Bom dia, Rádio República. Eu trago notícia triste para os amantes da MPB. Infelizmente, o acervo histórico de 40 anos de carreira profissional de Luiz Melodia foi roubado por 4 homens encapuzados que invadiram a casa do cantor na madrugada de sexta, em São Conrado, na zona sul do Rio. Os bandidos fizeram refém a mulher de Luiz, Jane Reis, e amarraram o filho do cantor, além de terem levado pertences e todo o valioso material, incluindo discografia, passagem do cantor pela Europa e biografia em inglês. A família do cantor e compositor lamenta a perda e afirma que os assaltos têm sido frequentes na região. O artista, que está internado, realizou na noite da última sexta uma cirurgia de transplante de medula no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Desde fevereiro, o cantor vem lutando intensivamente contra um câncer derivado de um mieloma múltiplo. De acordo com os familiares, Luiz Melodia se recupera bem da cirurgia e já pensa em sua volta aos palcos, escrevendo e cantarolando novas composições dentro do quarto no centro hospitalar.
Muito Muito obrigada, Wellerson. Toda a comunidade da Rádio República deseja tudo de melhor para Luiz e Melodia.
E agora, uma notícia que Ana Carolina traz aqui pra gente. Parece que o nosso prefeito trabalhou no final de semana. Ana Carolina Santos, que história é essa de Dia das Mães na rua?
Foi isso mesmo, Rangel. Bom dia pra você, bom dia pra Dânia, pro Léo Achão. Bom, o Dia das Mães foi de trabalho para Marcelo Crivella. O prefeito do Rio visitou a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no centro da cidade, e aproveitou para fazer uma promessa. Disse que irá resolver o problema da racionalização dos ônibus até o mês que vem. Instauradas pelo ex-prefeito Eduardo Paes, as mudanças nas linhas urbanas não agradaram a todo mundo. Crivella afirmou que recebe reclamações constantes dos usuários e que tem cobrado medidas da Secretaria Municipal de Transportes. O prefeito disse ainda que a secretaria está consultando as empresas de ônibus e o público quanto às mudanças e que espera que, no máximo, até o mês de junho, esse problema já tenha sido resolvido. Crivella também comentou sobre a convocação feita na última sexta-feira para que os planos de saúde paguem parte de suas dívidas com os serviços prestados à população, como cirurgias de baixa complexidade. O prefeito disse que a dívida dos planos com o município está na casa de R$1 bilhão. Ao fim da visita, Crivella distribuiu 100 fraldas para os bebês recém-nascidos da maternidade.
E você, fala um pouquinho pra gente, Ana Carolina, você utiliza os ônibus? Teve alguma confusão para você?
Bem, Rangel, eu utilizo bastante os ônibus e essa racionalização foi bem prejudicial pra minha região da cidade. E vamos ver, né? Será que Crivella vai conseguir fazer isso até junho, mês que vem já?
Vamos descobrir. Agora é com você, Dânia.
Do Rio, vamos direto para Curitiba com o repórter Matheus Rocha. As redes sociais ficaram em polvorosa depois do depoimento do ex-presidente Lula. Mas parece que algumas coisas aconteceram, algumas coisas irritaram a defesa do presidente, que decidiu processar a revista Veja. Conta um pouco mais para a gente, Matheus.
Política. Informações para você fazer a diferença.
É isso mesmo, Dani, a coisa ficou feia. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram que pretendem mover um processo contra a revista Veja. De acordo com nota divulgada à imprensa no sábado, a decisão foi tomada depois que uma imagem da ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, morta no começo deste ano, estampou a última edição da revista. Acompanhada pela frase morte dupla, a imagem faz referência ao depoimento que Lula deu ao juiz Sérgio Moro na quarta-feira, quando disse que o interesse pelo triplex no Guarujá, alvo da Operação Lava Jato, partiu de Dona Marisa. A defesa do ex-presidente, no entanto, classificou a capa como fruto de um jornalismo inconsequente e sensacionalista, que busca ofuscar a inocência de Lula. Na internet, a publicação também gerou polêmica, com pessoas afirmando se tratar de um conteúdo insensível e desrespeitoso.
Muito obrigada, Matheus. Agora a gente queria saber como que a comunidade recebeu o depoimento do Lula. O que você acha que vai acontecer agora na Operação Lava Jato?
Olha, Dânia, os analistas dizem que o depoimento foi muito positivo, foi favorável, só que não sabemos se vai ser suficiente para impedir uma condenação.
Obrigado. E a Dânia, fala para o nosso ouvinte, você utiliza o Twitter?
Utilizo um pouco.
Parece que nessa nova onda, o presidente Donald Trump iniciou e popularizou, né, que os presidentes falassem um pouquinho na rede social, e a nossa twitteira mor... A nossa vereadora Ivone Pita vai trazer para a gente notícias do PT.
Bom dia, Rangel. O Twitter está agitado. A ex-presidente Dilma Rousseff não deixou o primeiro ano de Michel Temer na presidência da República passar em branco. Por meio de sua conta no Twitter, a petista divulgou uma lista elaborada pelo grupo de ativistas Alerta Social, listando 365 direitos perdidos durante a gestão de Temer. Ao divulgar a lista de direitos perdidos, Dilma voltou a se referir ao processo de impeachment como golpe. Um ano de golpe, um golpe por dia, escreveu a ex-presidente em sua conta do Twitter. A relação de 365 fatos considerados negativos relacionados à gestão de Michel Temer é aberta com a suspensão da efetividade do voto popular, como uma crítica ao impeachment. Também foram criticados fatos como a falta de mulheres na composição da equipe de governo do PMDBista. O diálogo em que o ministro Romero Jucá, lembra desse diálogo, sugere um grande acordo nacional para barrar a Lava Jato. A aprovação da PEC que firma um teto para os gastos públicos e a aprovação da lei que libera a terceirização irrestrita e a reforma da Previdência. Como você vê, Rangel, Dilma não deixou nada escapar da sua crítica.
Ivone, e você que é toda antenada, politizada, deixa para o nosso ouvinte a sua conta no Twitter para que eles possam seguir você, por favor.
Minha conta no Twitter é Ivone Pita, com um T só. É isso, Ivone Pita, com um T só.
Obrigado, Ivone.
É, agora, estudos econômicos indicam que não tá fácil para ninguém. Até o BNDES tá tendo que arrumar alternativas para melhorar os lucros. Luciano Ferreira traz um pouco mais de informação sobre essa nova alternativa do BNDES.
Economia.
Isso mesmo. Bom dia, Dânia, Rangel, Léo e amigos ouvintes da Rádio República. O BNDES registrou um lucro líquido de 343 milhões de reais no primeiro trimestre de 2017. O valor é 76% menor que o alcançado no último ano, quando o banco teve uma arrecadação de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O valor do lucro obtido poderia ter sido ainda menor, não fosse a influência positiva dos resultados com venda das ações da Petrobras e da Rumo Logística. Esses valores foram responsáveis por 95% do resultado, com alienações de janeiro a março. Segundo o diretor de controladoria do banco, Ricardo Baldin, o lucro menor é resultado da soma de vários fatores. Um deles é o desaquecimento da economia, que ainda segue em constante seu processo de recuperação. Baldin também cita o aumento com as despesas de provisão de crédito. Mesmo com o resultado negativo, o patrimônio líquido da empresa fechou em 55,6 bilhões de reais em março, praticamente o mesmo valor aferido em dezembro passado.
Luciano, uma dúvida aqui que vários ouvintes estão mandando pelo WhatsApp é se o BNDES foi hackeado na última sexta-feira.
Não, Leonardo. O BNDES não foi uma das empresas brasileiras, uma das poucas empresas brasileiras que foram alvo dos ataques dos hackers.
Muito obrigado, Luciano.
E, Léo, a gente está falando de economia. O que você está achando desse cenário brasileiro?
Olha, eu acho que o momento é delicado, mas os esforços do povo, principalmente, indicam que a gente pode melhorar isso daí daqui para frente. Mas vamos esperar aí, né, essa solução da crise do estado do Rio, da própria cidade. E vamos contar com a sorte também um pouco, né, não?
E a gente ainda segue com a economia. Henrique, você tem alguma esperança para o nosso ouvinte?
A Petrobras demonstrou uma melhora no primeiro trimestre de 2017, com lucro de mais de 4 bilhões, segundo o melhor índice em 2 anos. Para o presidente da estatal, Pedro Parente, o rendimento positivo é a origem da redução de gastos, aumento da produtividade e manutenção da curva de produção. Esse é o segundo trimestre consecutivo de lucros para a petroleira, o que contribui com a queda de 4% ante os pouco mais de 300 bilhões de prejuízos acumulados em 3 anos. Com o lucro refletido na Bovespa, a Petrobras segue sendo a terceira maior em valor de mercado, tendo papéis avaliados em 196 bilhões de reais. A máxima histórica foi registrada em maio de 2013, quando a empresa valia pouco mais de 510 bilhões. Para o segundo trimestre, a estatal contabiliza o recebimento de 6 bilhões pela venda de 90% das ações da unidade de gasodutos Nova Transportador do Sudeste.
Obrigado, Henrique. E agora, em homenagem ao Dia das Mães, fique com o sucesso Trem Bala, de Ana Vilela.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Come on, be my baby. the shape of you.
Você curtiu Shape of You, de Ed Sheeran. Estamos de volta, você está na Rádio República, seu resumão universitário de notícias. Leozinho, é com você.
E os nossos ouvintes aqui, Rangel?
Estão reclamando de muito trânsito na ponte Rio-Niterói. Agora o tempo de travessia para quem sai da cidade de Sorriso para a capital fluminense é de aproximadamente 20 minutos.
Obrigado, Léo. E para o ouvinte que acabou de sintonizar com a gente, o Lucas Rocha vai falar um pouquinho sobre a polêmica eleição francesa. É com você, Lucas.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
O novo presidente francês, Emmanuel Macron, tomou posse no último sábado. No seu discurso, prometeu devolver a confiança aos franceses e afirmou que a Europa precisa ser refundada e relançada. A principal base do jovem presidente, que venceu no segundo turno a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, é dar novos ânimos à população francesa e fortalecer a União Europeia. A França e todo o continente vivem um cenário de austeridade e terrorismo. Principal derrotado nas eleições, a esquerda francesa busca agora se reerguer. Benoît Hamon, que ficou em quinto lugar concorrendo pelo tradicional e desgastado Partido Socialista, prometeu lançar um novo movimento de esquerda. Já o terceiro colocado, o comunista Jean-Luc Mélenchon, lançou campanha para, segundo ele, fazer fracassar o plano antissocial do novo chefe de Estado. Macron ocupa o posto mais alto da política francesa até 2022.
E Lucas, os seus fãs aqui que mandam perguntas pra gente, uma coisa que não quer calar, o que, que você acha da candidata da extrema-direita que perdeu, Marine Le Pen?
É complicada a Marine Le Pen, e mais triste ainda é o crescimento dela em relação aos outros anos. A França vive momentos bem tristes e esperamos que se recupere sem o extremismo.
Muito obrigado, Lucas.
Agora a gente segue na Internacional e vamos para a Ásia. A polêmica Coreia do Norte está fazendo o continente bombar mais uma vez. Traz um pouquinho mais para a gente sobre isso, Lucas Leone.
A Coreia do Norte confirmou hoje o lançamento com sucesso de um novo tipo de míssil balístico, de médio a longo alcance, capaz de levar uma ogiva nuclear de grande tamanho. As informações são da agência estatal do país, KCNA. O líder do regime, Kim Jong-un, estava presente durante o evento deste domingo, ocorrido às 4h58 do horário local, 5h28 de sábado em Brasília. Ele advertiu os Estados Unidos de que não deveriam ignorar ou subestimar a realidade de que seu território e suas operações na região do Pacífico estão sob a mira de fogo de Pyongyang.
Muito obrigada, Lucas.
Se aqui no Brasil os jovens, quando se trata de política, são chamados de vagabundo, a Letícia, nossa correspondente e estagiária do consulado britânico, traz as informações de Londres.
As campanhas apostam em voto jovem para mudar o rumo do Brexit. Os jovens entre 18 e 25 anos são alvos de campanha de incentivo aos votos na véspera da eleição geral no Reino Unido, que acontece na primeira semana de junho. É que esse grupo de eleitores não teve grande participação durante o referendo pelo Brexit, e eles poderão definir como vai ser a saída da União Europeia. Para incentivar os jovens, a Comissão Eleitoral do Reino Unido tem realizado campanhas em rádio, TV e na televisão. Parte da campanha é o Palácio de Westminster, a casa do parlamento britânico. Você acredita que eles estão oferecendo aos jovens entre 18 e 24 anos visita gratuita à House of Commons, que geralmente custa 18 libras? Gente, 18 libras, isso é R$75. Tá meio fácil ser jovem no Reino Unido, né?
Muito obrigado, Letícia. Vocês contaram com todo o glamour da nossa estagiária do consulado britânico. Agora é com você, Dânia.
Bom, se os jovens britânicos estão mais preocupados com as eleições aqui no Brasil, o rumo é diferente. Aqui a gente só fala de Enem. Léo, você conhece alguém que ainda não fez a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio?
A Dânia. Eu tive na cidade de Petrópolis, né? Cidade imperial no Rio de Janeiro, e minha prima passou o Dia das Mães inteiro estudando. Vê se pode com isso. Minha madrinha ficou chateada, mas ela entende que é por um bom motivo.
Realmente é por um bom motivo. E quem ainda não fez as inscrições tem que correr, porque se encerram nessa sexta-feira.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Exatamente. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 se encerram nessa sexta-feira, 19 de maio, às 23h59, horário de Brasília. O número de inscritos para participar das provas já ultrapassou a casa dos 3 milhões, segundo dados divulgados pelo INEP. Neste ano, o exame será aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 82 até o dia 24 desse mês. estão isentos do pagamento da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio este ano, candidatos que tenham renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e os que tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública ou tenham sido bolsista em escola da rede privada. O resultado das provas poderá ser utilizado em processos seletivos para vagas no ensino público superior pelo SISU, para bolsas de estudo em instituições privadas pelo ProUni e para obter financiamento estudantil pelo FIES.
Muito obrigada, Tassiana. Agora, R$ 82,00 de inscrição é meio salgadinho, né, Rangel?
Um absurdo, Adânia. E você, ouvinte, que entra em contato com a gente repete o nosso WhatsApp, código 24999984870. Na República, você tem voz. Falando em representatividade, a Federal do Rio Grande do Sul deu um passo importante no tema. Vestibulandos, fiquem atentos às notícias de Juliana Andrade.
Olá, Rangel. 40 anos após a morte da escritora, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, entra nas listas obrigatórias de exames da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual de Campinas. Carolina, considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil, reúne Quarto de Despejo, relatos de experiências que viveu e observou na comunidade de Canindé, em São Paulo, com seus três filhos. Ouça um trecho do livro.
15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo.
Agora, conta pra gente quando que isso começa a valer.
Ah, Dânia, o livro será incluído na edição do vestibular de 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na edição do vestibular de 2019 na Universidade Estadual de Campinas. Então ainda falta um tempinho.
Isso mesmo, obrigada.
E agora você vai ficar com Despacito e te assumir pro Brasil inteiro de Matheus e Cauã.
Ai.
Fonse! Diguá!
Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Tigua.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Tá caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil.
Agora, depois de curtir um sertanejo universitário de Matheus e Cauã, o Léo traz mais notícias sobre o trânsito da cidade.
Então, caro ouvinte, as informações que chegam aqui pelo WhatsApp é que o trânsito sentido Baixada Fluminense na Avenida Brasil está lento. E você também, que está vindo em direção ao centro, também encontra problemas na linha vermelha na altura da Ilha do Fundão.
Obrigado, Léo. Já mandou mensagem pra gente, ouvinte. O nosso WhatsApp é código 24999984870. O Léo vai te atender. Chega de bad vibes, Lorena, traz boas notícias pra gente.
Cultura. Então, notícia triste para os fãs da série Scandal. Apesar de ter sido renovado em fevereiro para sua 7ª temporada, o show deve ser finalizado no próximo ano. De acordo com fontes do portal de notícias americano TV Line, a decisão teria sido tomada pela produtora Shonda Rhimes. Segundo o site, Shonda acredita que o drama político estrelado por Kerry Washington tem um número finito de histórias, diferente de séries como Grey's Anatomy. O complicado momento político norte-americano também teria influenciado a escolha da produtora. Atualmente, a série Scandal alcança 3,7 pontos no Ibope americano, atraindo 11 milhões de espectadores. Assim, fica em sexto lugar no ranking de séries mais populares da emissora ABC. O canal deve falar oficialmente sobre o assunto na próxima semana. O episódio final da sexta temporada de Scandal será exibido no dia 18 de maio nos Estados Unidos. No Brasil, a série vai ao ar pelo canal Sony e ainda não tem data de exibição confirmada.
É, Lorena, o que chega aqui pra gente no WhatsApp dos seus fãs do Adoro Cinema é a pergunta que não quer calar. Grey's Anatomy, tem ou não que acabar?
Não, não tem que acabar. Ainda tem muita história pra ser contada.
Muito obrigado, Lorena, pela sua participação.
Agora eu chamo a repórter Giovana Pego. A gente que é universitário vive muito nesse dilema de analógico e digital. Giovana, você ainda compra CD ou está adaptada só ao streaming já?
Bom dia, Dânia. Bom, CD é meio caro, né? Não dá pra comprar com a bolsa, com salário de estágio. Então acaba ficando mais no streaming mesmo. Mas agora, se você for me perguntar de livro, eu adoro um bom livro físico. Mas o e-book é amor.
E cinema? Você ainda tem aquele apego de comprar ingresso, comprar pipoca ou Netflix já vale?
Sim, com certeza. Até porque até ontem à noite eu não tinha Netflix, não é mesmo?
Tá. Agora, fiquei sabendo que tem mais uma treta nesse capítulo aí de analógico e digital, nessa confusão. É isso mesmo?
Pois é, Dânia. Depois de permitir a participação de dois filmes da Netflix na disputa pela Palma de Ouro desse ano, a organização do Festival de Cannes decidiu que, a partir de 2018, todos os concorrentes ao principal prêmio do evento precisam ser exibidos nos cinemas franceses. A polêmica começou após boatos de que os filmes do serviço de streaming poderiam ser excluídos da competição, já que a Netflix e o festival não conseguiram chegar a um acordo quanto à projeção dos filmes no circuito francês. A organização manteve os longas na competição de 2017, mas alterou suas regras para que futuros concorrentes sejam obrigados a estrear nos cinemas da França para competir pela Palma de Ouro. O CEO da Netflix, Reed Hastings, criticou a mudança e convidou o público a assistir na Netflix os filmes que, segundo ele, as franquias de cinema não querem ver na competição de Cannes.
Muito obrigada, Giovana. Parece que essa treta nunca tem fim, né, Rangel?
É isso aí. Agora a gente muda um pouco os ares e o ouvinte vai receber uma notícia não tão feliz que vem da nossa paulistana, Thaís Silva.
É, morreu na madrugada da última sexta-feira o crítico literário e sociólogo Antônio Cândido, aos 98 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, onde ele deu aula e era professor emérito. Antônio Cândido de Melo e Souza foi um dos mais importantes críticos literários brasileiros. Iniciou a carreira como crítico literário nos anos 40, tendo escrito para jornais como Folha da Manhã, Diário de São Paulo e O Estado de São Paulo. Ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti, o mais importante do Brasil. Antônio Cândido também foi professor emérito na Unesp e doutor honoris causa da Unicamp de Campinas, além de ser professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ele deixa as filhas Laura, Marina e Ana Luísa. Marina disse que o pai tinha hérnia de hiato no estômago e não se sentiu bem e foi internado. A cerimônia de cremação ocorreu no último sábado, fechada para a família.
Uma pena. Muito obrigado, Thaís.
Agora, o Marcos Marinho atualiza a nossa agenda cultural da Cidade Maravilhosa. Não é isso mesmo, Marcos?
É isso mesmo, Adane. A semana está agitada para quem gosta de música no Rio de Janeiro. A agenda cultural dessa semana contém de música clássica heavy metal e agrada a todos os gostos. A Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro se apresenta na terça-feira, 16 de maio, na Sala Cecília Meirelles. A apresentação acontece a partir das 18h30. Já na quinta-feira, dia 18, a banda finlandesa Sonata Ártica toca no Circo Voador às 19h30. Os ingressos vão de R$ 240 a R$ 280. Na sexta-feira, 19 de maio, acontece a terceira edição da Festa Cinética. Dessa vez, o evento acontece no Cabaré Caliça, no centro, e o ingresso custa R$ 20. A festa é proibida para menores de 18 anos. Ainda na sexta-feira, a Casa de Shows Barra Music recebe a Turma do Pagode e Clariou para um show duplo a partir das 23 horas. O evento também é destinado para maiores de 18 anos. No dia seguinte, sábado, dia 20, Erasmo Carlos se apresenta na Casa Levis Rio, em Botafogo. O show tem início às 8h30 e a entrada é gratuita. Fechando a semana, a banda Capital Inicial se apresenta no sábado, dia 20, na Casa de Shows Metropolitan, na Barra da Tijuca. A apresentação começa às 22 horas e os ingressos variam de R$ 80 a R$ 200. Para quem quiser curtir no Rio de Janeiro esse final de semana... tá valendo.
Obrigada, Marcos. Parece que ninguém vai ficar parado mesmo.
Você está na Rádio República. A gente está caminhando para o fim do nosso programa. Fique com a gente até às 9h30. Meio Ambiente, Rafaela Rocha traz informações do que está acontecendo na Amazônia.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Foi suspenso nesta quinta-feira, 4 de maio, o processo licitatório do Ministério do Meio Ambiente para contratar serviços de monitoramento ambiental por imagens de satélite na Amazônia e outras regiões. Este pregão estava sendo alvo de críticas, pois o serviço de monitoramento já é realizado pelo INPE, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Segundo pesquisadores e ambientalistas, o edital do MMA prevê diversas atividades que já são desempenhadas por instituições públicas ou por organizações não governamentais, e a efetivação do processo torna o Ministério dependente de um serviço terceirizado caro e antiquado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, nenhuma das tarefas previstas no edital se sobrepõe aos trabalhos realizados pelo INPE, que continuará a produzir os dados oficiais do desmatamento da Amazônia e outros relacionados às suas competências institucionais.
Muito obrigado, Rafa.
Angel, conta pra mim como é que foi amanhã do seu Dia das Mães?
Amanhã do meu Dia das Mães foi com muito sono, mas também preparando o café da manhã pra minha mamãe.
É, pra quem tava no Maracanã, amanhã foi de muitos gols. O Brasileirão, enfim, começou. A maioria dos estaduais acabaram e o Campeonato Nacional deu start nesse final de semana. No final, quem levou a melhor foi o Tricolor das Laranjeiras, que derrotou o Santos. O repórter Gabriel Menezes traz mais notícias sobre essa bela vitória do Flusão.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. As mães tricolores realmente ganharam um belo presente nesse domingo. Na estreia pelo Brasileirão, o time do Fluminense quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória e conquistou uma boa vitória sobre o Santos pelo placar de 3-2. Com emoção até o fim, os gols do Fluminense foram marcados por Henrique Dourado 2 vezes e pelo equatoriano Júnior Sornosa. Pelo lado do Alvinegro Praiano, Vitor Ferraz e Vladimir Hernandes descontaram. A partida também marcou a volta de Gustavo Scarpa. O camisa 10 tricolor não atuava desde o dia 25 de fevereiro, quando sofreu uma fratura no pé em jogo contra o Madureira, ainda pelo Campeonato Carioca. Para delírio da torcida presente no Maracanã, o meia entrou em campo no fim do jogo e mostrou que pode voltar a ter espaço no elenco tricolor. O próximo compromisso do Fluminense é pela Copa do Brasil contra o Grêmio na próxima quarta-feira em Porto Alegre, em jogo de ida pelas oitavas de final da competição.
Gabriel, nosso ouvinte aqui com o final 2045 pergunta pelo que o Fluminense briga nesse campeonato.
Olha, o Fluminense tem ambições um pouco complicadas nesse campeonato porque o elenco do Fluminense pode não ser muito forte, mas a expectativa da diretoria e da comissão técnica é de fato brigar por uma vaga na Libertadores e quem sabe até pelo título.
Muito obrigado, Gabriel.
E é isso aí. Carolina, que bom que você chegou, nossa repórter Carolina Damasceno, porque meus torcedores estão aqui aflitos para o seu resumo do final de semana do futebol.
Pois é, bom dia, Rangel. O Brasileirão não começou muito bem para os outros times cariocas. O Botafogo perdeu de 2-0 para o Grêmio na Arena dos Gaúchos, em Porto Alegre. Os 2 gols foram de Ramiro, apesar de o segundo ter sido irregular, com toque de mão de Luan na hora da finalização. A grande surpresa do jogo foi a ausência do jogador Sassá, pelo clube alvinegro, que não foi escalado por conta de indisciplina. Já o Vasco foi atropelado pelo Palmeiras em jogo fora de casa. O time paulista fez o placar de 4-0 no retorno de Cuca como técnico, após a última temporada vitoriosa do time alviverde. O Palmeiras, que é o atual campeão do Brasileirão, empolgou a torcida e já começou o campeonato com o pé direito. O Flamengo conseguiu só um empate contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O jogo foi muito equilibrado e, aos 23 do primeiro tempo, Matheus Sávio abriu o placar para os rubro-negros. O jogo seguiu movimentado e o Galo conquistou o empate aos 15 do segundo. Esse é o panorama do fim de semana.
Valeu, Carol.
A Dani, você que é uma amante do futebol, você acha que o Flamengo vai ter mais sorte quarta-feira contra o São Lourenço e consegue a classificação na Libertadores?
Olha, eu acho que a Libertadores é um campeonato bem diferente, mas como tem acontecido ultimamente, a torcida rubro-negra está comparecendo em peso. Eu acho que isso é algo muito, muito válido, ajuda muito o time na busca pelo título. E como o Flamengo só tem o título de 81, a galera tá sedenta pelo bicampeonato. Então, como a Carol falou, a estreia do Vasco não foi muito legal e agora ele já pode se concentrar na próxima rodada do Brasileirão. Como o Léo acabou de comentar, o Flamengo e o Botafogo miram na Libertadores e o Fluminense na Copa do Brasil. Agora, se a nossa temporada brasileira está só começando, lá no Velho Continente a coisa é um pouquinho diferente. Depois de 37 rodadas, a disputada Premier League, a Inglaterra se pintou de azul. É o que conta o nosso correspondente Rodrigo Castro.
É isso mesmo, Adônia. Enquanto o Campeonato Brasileiro teve início nesse fim de semana, a Inglaterra já conhece seu campeão. Após longa espera, o Chelsea finalmente pôde festejar o sexto título do campeonato inglês da sua história, com duas rodadas de antecedência. Os Blues bateram o West Bromwich fora de casa por 1-0, com o gol de um herói improvável. O atacante Batshuayi só havia jogado 109 minutos na competição, até sair do banco de reservas para marcar aos 37 minutos da etapa final. Após um modesto décimo lugar na última temporada, o italiano Augusto Conte assumiu o comando da equipe. O treinador foi um dos principais responsáveis pela arrancada do Chelsea depois de um começo ruim pelo novo clube. Em seu primeiro trabalho fora da Itália, ele conquistou a taça numa das edições mais badaladas da história da Premier League, superando os favoritos de Manchester, treinados por Guardiola e José Mourinho. Com 87 pontos e 10 a mais que o vice-líder Tottenham, os Blues não podem mais ser alcançados e só cumprem tabela nos próximos dois compromissos, contra o Watford e Sunderland. Ao lado do Sunderland, aliás, o Chelsea agora é o sexto maior campeão inglês.
Rodrigo, nosso ouvinte aqui, Paulo Marinho, está perguntando qual é o seu palpite para a final da Champions League.
Olha, Léo, é difícil cravar aqui quem vai ser campeão. Vai ser um jogo bem disputado, mas como o Real Madrid já tem vários títulos, minha aposta dessa vez vai ficar na Juventus.
Então a gente agora fica aguardando para ver se a festa europeia vai ser na Itália ou na Espanha.
É isso aí, muito obrigado. A gente agradece a todos os envolvidos, a produção de Marina Pavan, Marcos Marinho, Micael Arthur, a parceria com o Áudio Ativo. E a gente se despede aqui da Rádio República. Eu sou Rangel Carvalho.
Eu sou Leonardo Achão.
Eu sou a Dânia Souza e a gente volta amanhã nesse mesmo horário, na mesma sintonia.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.